Audiobook grátis apresenta. Em casa, tinham já mentido dizendo a minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, mano Cosme? Mandem ver. Assim falava ela, de minuto a minuto, mas eu entrei e comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saudade de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas, como vieram a ser depois, mais sabendo a razão da minha saída. 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam? Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que vira uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido e, conquanto falasse mais do que veio a falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade naquele dia achei um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as. Manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui, e irá depois. Tanto incômodo. Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou, e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai e depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me. Vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram docíssimos sacinhos, definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantenho esta palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa que era um pouco baixa, vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda, mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente, era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito, de quando em quando, e veio a perdel, desde que um de nós LH o notou um dia no seminário. O primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar. A mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar. Apesar de que... Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia. Telefone. A prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede, ou apesar era uma espécie de ressalva para algum que lhe viesse a descobrir um dia, ou então foi obra de uso velho, que a levou a restringir, onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois de jantar. Fui levá-lo à porta, onde esperámos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores, e ficava aberto até às 9 horas, ele é que se não queria demorar fora. Separámo-nos com muito afeto, ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus, com a mão. Conservei-me à porta, a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu, que nos espreitara desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela, e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu indo pôr-me embaixo da janela, a olhar para cima.